cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Esse vai ser talvez um pouquinho mais longo, porque a carta que eu recebi da Érica, o nome que eu inventei aqui para ela, é uma carta de um nível de beleza que eu precisei ler várias vezes para sorver cada ponto de beleza dessa carta. Então eu te convido, antes de escutar a carta, que é longa e eu vou ler na íntegra, preste atenção em como a terapia dessa pessoa vai dando espaço para um nível de compreensão e, portanto, de autonomia para a história dela. Eu digo isso porque ainda tem muita gente que confunde a relação de amizade com a relação terapêutica. Eu tenho, inclusive, alguns episódios do podcast em que eu falo especificamente sobre a beleza da amizade. Tem um episódio que se chama O Elogio da Amizade, em que eu falo disso, né? Aqui, essa carta está mostrando o que a amizade não pode fazer por nós, e sim uma escuta teórica pode fazer num lugar adequado, que dá a essa escuta a condição de poder conversar com a gente. Se você quiser entender mais do que eu estou falando, que se chama terapia, volte lá ao episódio 2 deste podcast, que se chama Desvendando Mitos e Mistérios sobre Fazer Terapia. Portanto, eu estou dizendo que essa carta aqui contém elaborações profundas, reflexões íntimas sobre os temas mais dolorosos e tabus socialmente. Inclusive, o rompimento com uma mãe. Imagine o que uma amiga, por mais amorosa e crítica e compassiva que pudesse ser, se ela pudesse, por exemplo, dizer uma frase do tipo: mas ela é sua mãe. Imagine a repercussão dessa frase no nível de profundidade de reflexão que a pessoa está tendo. Essa frase não é uma frase que uma terapeuta diz. Uma terapeuta diz outras frases. Então, Érica, muito obrigado pela possibilidade de comentar uma carta tão bela e tão profunda quanto esta. O título do episódio é o título que ela coloca para a carta. O que é sonhar, Xande? A carta é a seguinte: meu querido Xande, que acalanto na minha alma foi encontrar seu podcast e te conhecer esse ano. Sua voz embala muitos momentos de reflexão sobre mim e minha vida. Sua doçura, generosidade me lembram que, mesmo onde há muita dor, há humanidade, na acepção mais bela, colorida e profunda que essa palavra pode representar. Muitas vezes é como se a sua poesia encontrasse a minha, ou a minha poesia se escutasse na sua. É a magia da voz do outro, que também sou eu. Te agradeço demais por isso. E eu, Érica, te agradeço pela generosidade das suas palavras. Resolvi contar um pouco da minha história para você hoje, porque também acredito na palavra escrita como organizadora de todos aqueles afetos que ainda não fazem sentido quando somente falados. Muitas vezes precisamos da gramática e do papel para entendermos quem é o sujeito das nossas vidas, quais são os nossos predicados, que objetos diretos ou indiretos movem nossos verbos. Como essa carta é também um exercício para minha alma e gosto de escrever, pode ser que me estenda além da conta. Sinta-se livre para fazer as alterações necessárias, caso você pense que esta minha história fale com mais pessoas e você precisa editar para o formato do podcast. Vamos lá, eu não editei e li a carta inteira. Um pouco mais de 10 anos atrás, em uma crise grave de ansiedade que interrompeu minha vida, cheguei a uma psiquiatra e comecei meu tratamento. Dessa primeira consulta, já saí com a indicação de uma psicóloga e, na semana seguinte, dei o segundo passo nesse caminho sem volta, que foi me conhecer. Me apaixonei por aquilo, provavelmente porque foi a primeira vez em que me escutei de verdade. Até então, havia aprendido que terapia é coisa de gente louca e que devemos cuidar de nossos próprios problemas. E a quem esse discurso interessa, não é mesmo? Eu estava num nível de vulnerabilidade tal que embarquei de corpo e alma na terapia e descobri que ali, naquele sofá, eu não precisaria atender às expectativas de ninguém e poderia ser tão louca, ela coloca aspas na palavra louca, quanto precisasse. Ali, ouvi pela primeira vez que aquele que adoece psiquicamente em uma família pode ser o representante da doença da família. Registrei, mas não entendi naquele momento. Fundamentalmente, nesse primeiro encontro comigo mesma, que durou cerca de 5 anos, entendi que eu sou um indivíduo e não uma coisa amorfa numa simbiose familiar. Eu sou sujeito, tenho predicados, movo verbos e sou movida por eles. Descobri, por exemplo, que a arte me corre por dentro e sai de mim feito um vulcão quando encontro a energia para me dedicar a ela. Entendi, nessa primeira etapa, que não sou exatamente o que querem que eu seja. Mas isso é muito confuso quando o ambiente em que cresci e vivi, praticamente minha vida toda, é autoritário, mas de uma forma quase velada. Eu poderia fazer o que quisesse, afinal, já passava dos meus 35 anos, mas não poderia ser plenamente quem eu sou se quem eu sou não combinasse com o que querem que eu seja, ou se eu discordasse do que quer que fosse posto, ou se eu colocasse qualquer tipo de limite, etc. Confuso, cheio de nuances que me fazem duvidar até hoje do que sou, do que é melhor para mim, do que tenho de melhor em mim. Essa primeira etapa terminou quando me mudei desse ambiente materno para uma cidade onde tenho a família do meu pai. Meus pais são separados desde minha adolescência. Eu me mudei em seguida de uma cena que foi muito violenta para mim e que não envolvia minha mãe diretamente, mas o irmão dela. Ele sempre foi uma pessoa que, ao mesmo tempo em que sabe ser doce, é a personificação da violência, seja no grito, na pancada, embora nunca tenha batido em mim ou na minha mãe ou avó, mas enfim. O ambiente em que eu morava consistia da casa dele, a da minha avó e a da minha mãe e minha. Por mais que eu amasse aquele lugar físico, repleto de verde, natureza, silêncio, onde a chuva caía feito uma sinfonia que me banhava com cheiros que nunca mais senti e o sol produzia cores que nunca mais vi. Embora tudo isso, era um lugar do qual eu sentia que não fazia parte. Nunca fiz. Mas, de certo modo, vai entender. Talvez eu tenha sido um acessório. Porque naquela dança mãe, avó, tio e talvez meus irmãos, por mais que eu tentasse, eu sempre acabava de fora. Essa mudança para outra cidade e para uma perspectiva completamente diferente, cerca de 6 anos atrás, me trouxe afetos que achei muito estranhos. Me sinto completamente em casa aqui, absolutamente em casa. É a minha casa. Mas desde o início eu não queria mais voltar para aquele lugar. Mas eu tinha, ela coloca aspas em tinha, que ver minha mãe, minha avó, mas precisava me forçar a ir a cada tantos meses. Mas eu chegava lá e achava estranhíssimo uma mãe que queria me abraçar, sendo que nunca me abraçou. Abro o parágrafo aqui para dar um respiro mesmo. Inspira, expira. Olha o tamanho disso. Nunca teve abraço, Xande. Carinho, doçura, colo. Te amo, nunca teve eu te amo. Ações importam, mas palavras também. Que mãe é essa que não sabe dizer que ama sua filha ou seus outros 2 filhos? Essa mesma mãe botou muita comida na mesa, sim. Vestiu, sim. Levou na escola, sim. E esquecia na escola. Mas tudo isso não é o que mães e pais fazem? Em análise, recentemente me lembrei, porque eu tenho um completo apagão da minha infância e adolescência, de que a história que minha mãe conta confirmada por outros familiares, é a de que eu nunca dei trabalho. Ela coloca aspas na expressão dei trabalho. Nem quando cheguei da maternidade eu tirei uma noite de sono de ninguém. Não chorava. Quase nunca. Para uma mãe de 18 anos de idade, ela mesma, uma criança naquela época, deve ter sido um fenômeno. Eu não dava trabalho, desde a barriga. Que bebê não chora? Do que esse bebê já sabia que eu, com 45, ainda não conseguia entender? A analista, na época em que me lembrei disso, me disse assim: um recém-nascido que não dá trabalho para ninguém, não chora, sabe muito bem o que está fazendo. Volto ao ponto em que não queria mais voltar para aquele lugar. Dura que eu não sabia explicar por quê. Era só uma sensação. Mas que filha não quer ver a mãe de jeito nenhum? Não é um absurdo? Me lembro que a sensação que eu tinha todas as vezes em que acabava indo até lá, porque nunca deixei de ir, era que eu não reconhecia minha mãe. Era outra pessoa desde que me mudei. Vulnerável, fofa. Ela nunca foi assim. Outro dia, recentemente, me lembrei que meu corpo não gostava do cheiro que eu sentia nas roupas dela. Sabe aquele cheiro no travesseiro, que é o cheiro primordial de uma pessoa? Ali não tem perfume disfarçado. Eu não suportava esse cheiro e me culpava por isso. Devo ter um problema muito sério. Que filha não gosta do cheiro da mãe? Mas que mãe, eu te pergunto? E mesmo na fofura toda, em cada encontro, ela encontrava uma forma de me invalidar, mesmo que fosse uma única frase em um dia inteiro. Por exemplo, me dá parabéns como se estivesse me dando pêsames quando eu contava de alguma conquista profissional. É um jogo psicológico perverso, porque ela é minha mãe. Eu fui treinada para acreditar que o que ela diz sobre mim é verdade, quando hoje eu sei que, na verdade, ela só diz dela mesma. E não é o que todos nós fazemos o tempo inteiro? Mas é mãe, então, obviamente, ela devia saber mais sobre mim do que eu mesmo eu pensava. Eu trabalho em casa há mais de 20 anos, lido muito bem com a solidão e gosto dela, mas na pandemia eu me senti entediada. A arte não encontrava energia para me salvar de novo. Então eu decidi voltar a estudar e, tradutora que sou e tão entusiasta da terapia, comecei a cursar psicologia aqui na minha cidade. Agora, em 2023, terceiro ano do curso, Dia das Mães. Fazia alguns meses que eu havia rompido com a minha segunda terapeuta porque me parecia raso demais e estava em análise pela primeira vez, encantado com a psicanálise e progredindo como eu precisava. Era Dia das Mães e eu voltei naquele lugar, é claro, na casa da minha mãe. Naquele dia, aconteceu uma mágica que ainda não consegui entender totalmente. Assim que cheguei, percebi pela primeira vez como tudo era um teatro. Desde o abraço fake. Passei o dia observando minha mãe, o que ela dizia, fazia, seus gestos. Coloquei em uso muito dos meus predicados. Eu sou muito observador, sensível, sou capaz de escutar uma fala e tentar entender o que pode estar por trás dela. Aí essa é a tradutora em mim, que eu chamo. Consegui escutar sem sentir, não que seja saudável dissociar, mas pode ser útil. Falei de mim e consegui bater o pé, mesmo que precisasse subir o tom de voz para ser ouvida em dado momento. Nesse dia, ela me fez um discurso confidência que hoje eu entendo que foi uma tentativa de me manipular no momento em que estávamos a sós. Era um jogo. Ela falava e olhava para mim para ver se surtia efeito. Como não surtiu, ela chorou e me olhou de novo. E pela primeira vez, eu continuava impassível. Não funcionava mais. Voltei para casa arrebentada mais uma vez, mas alguma chave havia virado dentro de mim. Eu ainda não sabia. Eu vinha de anos sem horizonte, meses sem nenhuma energia. Cheguei a pensar que fosse morrer mesmo, tamanha desesperança. Mas eu nunca entendi a origem disso tudo. Parecia uma loucura minha, há anos. Depois desse Dia das Mães, eu passei 3 noites sem dormir, tendo tomado medicação para dormir. Nada fazia sentido até que nessa mesma semana fez. Nos materiais da faculdade encontrei um texto que me fez compreender que eu escapei de um ambiente profundamente doente e violento. Porque violência psicológica é violência. Eu entendi que cresci em um ambiente abusivo, que arrancou de mim a minha identidade e minha alma, minha energia, porque esvaziou e invalidou o que eu sou. Então eu cortei ali. Eu sobrevivo em primeiro lugar. Nasci para isso. Cortei e nunca mais voltei e interrompi qualquer forma de comunicação. Não sei ainda agora fazer outra coisa. Só sei que não sobreviveria se não tivesse feito isso. Agora, o trabalho é redescobrir, reconstruir e ressignificar. É aquilo que todo mundo precisa fazer um dia. Com a diferença que descobri que meu corpo tem uma experiência desde antes de nascer que me impõe desafios que não são comuns. Eu dissocio quando sou agredida, por exemplo, congelo completamente e não consigo responder. Eu percebo que hoje tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas, principalmente se preciso que elas cuidem de mim. Acho que preciso ser uma profissional perfeita, mas meu Deus, quem é perfeito? Em qualquer situação, sempre acho que sou culpada de alguma coisa ou que fiz alguma coisa errada, e como é exaustivo contornar esses pensamentos. Não é à toa que vivo cansada ou exausta, sem energia. Isso, inclusive, é uma fala de terapia desde o início. É muito cansativo. Eu estou exausta. Mas o que de verdade tem sido minha questão hoje, aquela coisinha que nem minha poesia desencanta, é a solidão desse lugar consciente. Tenho pai que me escutou, tenho tia que me entende, tenho amiga que passou por coisa parecida, mas no fim estamos eu e eu mesma. E aqui, quando me olho, ainda me culpo. É minha mãe. E ainda quero que os outros não me vejam como a ingrata que abandonou uma mãe. Tantas construções do nosso tempo ainda me devoram. Hoje tenho a sensação de estar paralisada. Não estou exatamente porque continuo estudando, trabalhando, mas é como se eu não estivesse com um horizonte diante de mim. Na verdade, não me lembro da última vez em que sonhei a minha vida. Eu sei que preciso desse tempo, depois de tantas descobertas e tão tristes descobertas. Mas quero sair desse lugar horrível e lembrar de quem eu sou de verdade, descobrir quem eu nem sei que ainda sou. Quero ser aquele balão, leve feito pensamento, que alça voo numa paisagem interminável, sem paragem. Quero encontrar a minha miragem, porque ela é o que sonho de mim. Mas o que é sonhar, Xande? Um abraço apertado, Érica. Desde já, quero te dizer, Érica, a sua carta é como você, forte e poética. É como sua vida, impactante e próspera. Você é assim, pelo menos até aqui, esse misto de raiva e canto, de chuva e dor, de corte e sonho. Eu vou falar do sonho, claro, que é o maior chamamento da sua carta. Mas antes, por gentileza, me permita comentar partes fundamentais da sua escrita aqui. Primeiro, quando você abre a carta, comenta sobre o nosso encontro, meu e seu, seu e meu, assim, ó. É como se a sua poesia encontrasse a minha ou a minha poesia se escutasse na sua. É a magia da voz do outro, que também sou eu. Fecha aspas. A poesia, Érica, é a arte do encontro da alma com a palavra. Ela não se comunica racionalmente com o humano, mas sim o interpela visceralmente. Poesias te, Érica. A poesia em você saudou a poesia em mim. A poesia é uma cosmovisão, eu acredito. É um jeito de se aproximar da angústia de existir. Eu sou partidário da noção, por exemplo, de que a vida somente não é possível de ser vivida. Ela não basta. Nós precisamos artear a vida. Nós precisamos produzir arte para ela ganhar mais sentido. Quanto mais sofrimento, mais necessidade de arte em vida e na vida. E a poesia pode estar em uma solução homogênea com a prosa, misturada, como se a gente misturasse um pouquinho de poesia e um pouquinho de prosa e desse um bom caldo. Por exemplo, em Oração para Desaparecer, romance de Socorro Acioli, publicado pela Companhia das Letras, agora, em 2023. A Socorro é uma pessoa que poetiza o tempo todo. Ela é arteira, ela bordeja a dor com a palavra, bordando histórias que nos encantam. A Socorro vive de encantar a palavra como você. Então, Érica, ao longo desse episódio, eu vou trazer algumas frases desse livro da Socorro, Oração para Desaparecer, para me ajudar a conversar poeticamente com você. A primeira parte desse livro que eu quero te trazer diz o seguinte, aspas, o destino é forjado pela faca do segredo, há golpes e erros, e para todo corte há uma cura. Fecha aspas. Para todo corte há uma cura. Eu quero começar poeticamente pensando no corte da relação sua com a sua mãe, que você se deu de presente como início de cura para o corte na pele da alma que traz como coleção de vivências aí violentas, abusivas, que você nomeou. 2. Você disse assim, muitas vezes precisamos da gramática e do papel para entendermos quem é o sujeito das nossas vidas, quais são os nossos predicados e que objetos diretos ou indiretos movem os nossos verbos. Fecha aspas. Eu andei falando disso num dos episódios recentes, o 64, quando eu comento o que acontece com a pessoa que me manda cartas ao escrever-me uma carta, né? Quer dizer, ela precisa organizar pensamentos e sentimentos na ação nada ordinária chamada a escrita de si. Nós podemos pensar que toda escrita é uma escrita de si, ao nosso dedão polegar ali, ó, em tudo que a gente escreve e diz. Mas escrever sobre a própria história é um ato narrativo. E narrar não é descrever. Quando eu estou escrevendo a minha história, gente, eu não estou descrevendo a minha história. Eu estou narrando. Narrar é muito mais do que fazer uma descrição simples. É reinventar o texto enquanto ele é escrito. Kenneth Gerger, um grande psicólogo social norte-americano e um dos pilares do construcionismo social, que é uma das filosofias que embasa o meu trabalho, ele foi interpelado uma vez no meio de uma fala em que a pessoa disse assim para ele, mas onde é que o senhor está querendo chegar com isso que o senhor está dizendo? E ele respondeu, eu não sei, eu não terminei de falar ainda. Então, o que ele está dizendo com essa fala é o seguinte, renarrar a vida é entregar-se à surpresa da própria palavra. Se você quiser escutar esse episódio também, o 64, fique à vontade, seja muito bem-vinda nisso. Mas quando a gente começa a contar a nossa vida por escrito numa carta ou para alguém, a gente começa a escutar o que a gente não costuma escutar sobre a nossa forma de olhar para a gente mesmo. 3. Eu me apaixonei por me conhecer, porque provavelmente foi a primeira vez que me escutei de verdade. Fecha aspas. O encontro mais desejado e mais temido é aquele em que nós desligamos tudo que nos distrai e focamos em encontrar escuta aquilo que somos. Nós temos tido, minha gente, inúmeros distratores nessa vida do século XXI. A gente não para mais para se escutar, muito menos para escutar o outro. Né? A gente preenche todo o tempo de silêncio e vazio com conteúdo, com mensagem, com WhatsApp, com podcast, com TV, com Netflix, com conversas com outras pessoas, com jogos online, mas a gente está muito pouco afeito a esse silêncio que é necessário para encontrar-se nesse lugar mais estranho, que é esse momento em que a gente se devota a realmente escutar o que está dentro da gente. Então nós somos, quando a gente se escuta, nós nos percebemos estranhos, ambivalentes, belos, horrendos, vulgares, potentes e inacreditáveis em todos os sentidos que essa palavra conseguir expressar. Portanto, é preciso coragem e por isso essa viagem em busca de si fica mais possível quando ela acontece em alguma companhia, por exemplo, a de um terapeuta. No seu caso, Érica, foi assim. E você conseguiu se sentir suficientemente segura para se apaixonar pela busca de si. Nós não nos apaixonamos sem risco. A paixão é fogo e fogo queima. mas ele também é a matéria que faz a ponte entre a morte e as cinzas, por exemplo, entre as cinzas e a fertilização de novas formas de se perceber. Caminhar pelas beiradas do autoconhecimento não é essa falácia, essa coisa facinha, bonitinha, quase fofes que as pessoas têm dito por aí, inclusive nas redes sociais. Não é fácil de jeito nenhum, é fogo se conhecer. Para uma paixão virar amor, há que se encantar com o que vem depois desse fogo, que são as frustrações inevitáveis no caminho. Toda paixão morre com a chegada das frustrações de se conhecer a verdade sem véus. Tomara que você possa receber sempre alento e amparo para os momentos em que sua paixão em se conhecer vier a se frustrar com as pedras que a própria caminhada oferece. Isso pode ser, por exemplo, um desencanto com a terapia, um desencanto com a terapeuta, com o que você vai descobrindo de si mesmo, às vezes é duro que a gente começa a ver de si, com a velocidade das mudanças, geralmente menor do que se esperava. Tudo isso acontece com quem se arvora a se apaixonar pelo projeto de se conhecer. E todo mundo merece o abraço na ansiedade natural provocada pela trombada com as durezas que se interpõem a essa paixão deliciosa. 4. Você disse assim, Érica. Ali, ouvi pela primeira vez que aquele que adoece psiquicamente em uma família pode ser o representante da doença da família. Fecha aspas. Aqui, você aborda o conceito fundamental de uma das escolas de pensamento clássicas da terapia familiar. O conceito é portador do sintoma. O que acontece geralmente numa família é o seguinte: a família escolhe esse portador do sintoma que a gente também chama de bode expiatório, como na Bíblia, né? Essa palavra, essa expressão vem da Bíblia. São aquelas figuras que representam o que não deu certo segundo as regras específicas de funcionamento daquela família. Inclusive, esses bodes expiatórios são usados como estratégia de chantagem emocional, muitas vezes com crianças e adolescentes, quando essas crianças e adolescentes não se rendem às obediências que o sistema lhes impõe. Por exemplo, você fala assim, ó, você vai ficar igual seu tio se continuar se comportando dessa forma. Né? Se você é um adulto dessas famílias, você fala sim, e se você é uma criança e adolescente que está se comportando mal segundo aqueles princípios, você vai escutar uma carteirada dessa, que é uma grande chantagem emocional, que usa uma pessoa que já é excluída da família como uma ameaça. Que a família está dizendo assim, se você não se comportar direitinho, você vai ser excluído como aquela dali e vai dar errado como a daquela dali. Né? É uma dupla perda. Então, essa pessoa que foge à regra, ela é estigmatizada e isolada da família, mesmo que ela viva dentro da mesma casa. É uma espécie de guerra fria, Érica. Imensas vezes sem dizer o nome da exclusão. Os discursos de união prevalecem dentro de casa, mas a prática das pessoas com esses bodes expiatórios, com esses membros tortos da família, é excludente. Então, essa sensação de exclusão está, portanto, imersa num paradoxo. Eu estou dentro, mas eu me sinto fora. Eles me dizem eu te amo, mas fazem eu sentir que sou desamada. No seu caso, eles nem te dizem eu te amo, né? Ao mesmo tempo em que a casa é o lugar de delícias e de espinhos. O portador do sintoma familiar bebe o cálice desse vinho agridoce, que parece uma celebração que tem também um tanto de veneno em si. Quando nós recebemos uma família que nitidamente coloca essa pessoa nesse lugar, nós fazemos perguntas para ajudar todas as pessoas ali naquela sessão a se implicarem no processo de reconstrução dos laços. Então essa é a diferença da terapia familiar para a terapia individual, né? Ali a gente quer conversar com todo mundo para que a gente dissolva aquele problema do jeito que ele chega para a gente e a gente possa construir novas pontes entre as pessoas. Então nós desconsideramos o rótulo que esse portador do sintoma carrega, nós desacreditamos nesse nome desse rótulo como um cartão de visita daquela pessoa e nós podemos fazer perguntas. Aqui eu vou imaginar perguntas que eu poderia fazer para uma primeira sessão com a sua família. Como vocês podem me contar da raiva de vocês como um elemento sutil que permeia as relações dessa família? É permitido sentir raiva aqui nessa casa? Como ela aparece de forma explícita e de forma velada? Como a raiva de cada um aqui tem liberdade ou não de se expressar no relacionamento familiar? Quem cala a raiva de quem? Vocês ficam com raiva de mim agora por eu trazer a raiva de vocês que eu percebo entre vocês? Essa raiva que vocês talvez sintam de mim agora pode ser porque eu toquei num tema que não tinha o direito de ser debatido? Perceba que quando a gente desloca a conversa, por exemplo, para raiva mascarada, em falsa boa convivência, poderia ser qualquer outra construção, tá, Érica? Estamos deixando de falar de você. Nós estamos passando a falar de todos. A raiva é uma forma narrativa do terapeuta abranger a conversa, convidando todas as pessoas a se sentirem co-participantes dela. A sessão, então, passa a ser da família e do relacionamento familiar. 5. Relacionamento é ambiente em que a vida transcorre. E você falou dele assim, ó. Aspas. O ambiente em que eu morava, por mais que eu amasse aquele lugar físico repleto de verde, natureza e silêncio, onde a chuva cai feito uma sinfonia que me banhava com cheiros que nunca mais senti e o sol produzia cores que nunca mais vi, era um lugar do qual eu sentia que não fazia parte. Nunca fiz. Fecha aspas. E tem também um outro trecho seu importante da carta que fala de relacionamento como um ambiente. Diz assim, ó. Isso é muito confuso quando o ambiente em que cresci e vivi praticamente minha vida toda é autoritário, mas de uma forma quase velada. Eu poderia fazer o que quisesse, mas não poderia ser plenamente quem sou se quem eu sou não combinasse com o que querem que eu seja. Ou se eu discordasse do que quer que fosse posto, ou se eu colocasse qualquer limite. Fecha aspas. Esse ambiente que você descreveu tem algumas características passivo-agressivas. É um ambiente que trata os puros, que eu estou chamando de puros, essas pessoas adequadas, que seguem os scripts da família, aqueles que seguem a cartilha ditada para eles. Esse ambiente trata esses puros como sendo os escolhidos, os responsáveis, uma espécie de padrão ouro da casa. E esse mesmo ambiente trata os impuros, como você, Érica, como negligentes, irresponsáveis, destrutivos e que precisam ser controlados para encontrar o seu caminho. Então, aqui, nesse tipo de espaço, o controle aparece quase como uma benevolência. É um controle exercido de maneira camuflada. O ambiente passivo-agressivo é um falso bonzinho. De fora se vê um lugar assim quase primaveril e do lado de dentro a experiência é pantanosa. A autonomia se afunda ali dentro, feito uma areia movediça. É um lugar de ressentimento com a autonomia e com a vitória do outro. E você falou disso com primor quando você apontou isso aqui, ó. E mesmo na fofura toda, em cada momento, em cada encontro, ela encontrava uma forma de me invalidar, mesmo que fosse uma única frase em um dia inteiro. Por exemplo, me dar parabéns como se estivesse me dando pêsames quando eu contava de alguma conquista profissional. É um jogo psicológico perverso porque ela é minha mãe. Fecha aspas. Olha, eu sou um psicólogo que compreende a vida humana como uma experiência relacional. Nossas relações nos compõem. Nossas relações podem nos adoecer. E a nossa autonomia está no direito de refazermos a qualquer momento as relações que nos adoecem por relações que nos fazem bem, que promovem o nosso bem viver junto com todas as outras escolhas da nossa vida. Isso posto a essa gestão das relações inclui a possibilidade da gente cortar com alguma delas, ainda que seja uma relação tão primordial quanto a relação com a própria mãe. Eu volto aqui ao livro Oração para Desaparecer em uma de suas frases icônicas. Todos nós somos a invenção de alguém. Fecha aspas. Então, num ambiente autoritário como o que você viveu, as relações inventam o outro, desconsiderando quem ele vai se mostrando ser. A invenção do outro é um script pré-determinado. O corte que você fez com a sua mãe é uma espécie de tomada do seu direito de você ser esse alguém que inventa a sua própria história. Todos nós somos a invenção de alguém. E é como se você tivesse se dito, e eu agora vou me dar o direito de me inventar. 6. O corte. Vamos falar dele. Eu não vou debater se ele é definitivo ou se em algum momento futuro você mesmo e mais ninguém quererá retomar essa história com a sua mãe. Você tem o direito de fazer o que você quiser com essa história em todos os matizes que existirem entre o corte e a retomada do vínculo. Eu quero falar do corte como uma resposta à violência. Eu estou trazendo essa categoria aqui, ó. Resposta à violência. Toda vítima de violência passa por 3 momentos depois que acontece uma violência, que podem ser simultâneos, no caso de uma resposta assim, papum, toma lá da cá, ou pode levar muito tempo entre essas 3 fases, entre esses 3 momentos. Então, primeiro momento pelo qual uma vítima de violência passa é a própria cena violenta, que no seu caso é um processo. Eu vou falar disso. Momento 2, a nomeação do seu lugar de vítima. Momento 3, a resposta à violência. O processo violento, momento 1, no seu caso, é um padrão de relacionamento. Um padrão é uma forma de comunicação que se repete, uma experiência que se perpetua como uma espécie de regra inquestionável daquele sistema. Então, quando você se nomeia como vítima, isso não é se vitimizar. Isso aqui é fundamental, gente. Muita gente confunde isso. Muita gente acha que uma pessoa vítima de violência, quando ela diz eu fui vítima de violência, ela está se vitimizando. Não é isso. Isso é um ponto fundamental para o início do levante dessa pessoa em busca do que foi perdido com essa experiência violenta. Você usou várias vezes a palavra confuso na sua carta, por exemplo, para falar do ambiente familiar. Por isso, a nomeação como vítima faz tudo começar a ficar mais preciso. Olha o que a Socorro Racioli vem te dizer em outro pedaço do Oração para Desaparecer. E isso é um romance, hein, gente? Aspas. A vida é feita de palavras. Elas explicam e fazem nascer e morrer. Se ninguém pronuncia um nome, este ser está morto, mesmo que respire e leve um coração batendo no peito. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. Fecha aspas. A palavra vítima fez morrer a representante da doença da família e fez nascer a Érica, dona do próprio caminho. A sua mãe, Érica, não lhe deu as palavras eu te amo. A sua mãe provavelmente não teve na vida dela, na infância dela, um mínimo de solo fértil sendo plantado para ela poder florescer como uma árvore frondosa que se orgulha do próprio fruto. Então ela recebeu, ao contrário disso, muito provavelmente um chão árido demais para ser suficiente para fazer brotar palavras de amor. É por isso que ela não consegue dizer. É por isso que ela não consegue fazer tanta coisa que você merecia receber. Isso é parte de uma tragédia transgeracional. Talvez a sua mãe, o seu tio e outras pessoas da família representem a repetição de um padrão violento na família que chegou, inclusive, até você. Quando você faz esse corte, você também está fazendo um corte com esse padrão violento e está se dizendo: a partir de mim e nas próximas gerações, eu não quero que isso se repita. Eu vou fazer o que for necessário para criar um outro padrão de relacionamento com as pessoas que eu passar a chamar de minha família. Então, quando a sua estranheza, por exemplo, não reconhece o cheiro do amor dela, não é o olfato do seu coração que é moralmente condenável. Está faltando a palavra que libera o perfume do encontro. Falta a textura do cheiro que traz sorriso. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. você se sentia um tanto morta-viva na boca da sua mãe, porque ela não te dizia a palavra ou as palavras que você esperasse que ela dissesse. E eu estou te dizendo isso porque isso me dá convicção de que você já sabe o que é sonhar. Sonhar começa com escolher a palavra primeva, a que inicia a rota do indivíduo. Esse é o nome de uma canção linda do Djavan, em parceria com Orlando Moraes, em que um pedaço dela diz assim: restos de sonho sobre um novo dia, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte é a ferrovia, que mesmo não te vendo, te vigia. Como mãe, que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada. Então, a palavra que agora você se disse te leva a ser mãe de si mesma, a mãe dos seus sonhos, a mãe do seu desejo de se apaixonar pela descoberta de si. Você já sabe sonhar. O sonho que você aprendeu, ao contrário, primeiramente sendo criada num ambiente que parecia gerador de apenas pesadelos, mas até pelas cicatrizes que você recebeu, você começou a entender, no contato com a natureza, com o silêncio, com a poesia da vida, você já estava produzindo o seu próprio sonho. Eu desejo que desde esses primeiros momentos você possa ter espaço poético para sonhar consigo mesma. Sobretudo agora, depois que você demarcou esse basta em relação a condutas violentas com você e está renascendo para a vida em amplo espectro. Eu desejo que essa sua rota seja poética, que a sua poesia ganhe mundo em quaisquer das suas formas, inclusive sendo psicóloga, minha colega. Que a sua vida possa sempre ser bendita pelas pessoas e que esse corte com a sua mãe não lhe defina moralmente, porque ele é legítimo. Ele nasceu do mais sagrado em você, que é o desejo de se conhecer. Muito boa viagem, Érica. Com muito amor, eu te deixo um beijo e um abraço demorados. Muito obrigado a Érica, que me deu a oportunidade de fazer esse episódio extenso e belo sobre dores tão pungentes da vida. Tomara que as palavras aqui possam ter te servido. Obrigado demais a Socorro Acioli pela maravilha de livro que é Oração para Desaparecer. Muito obrigado à sua companhia. Se você quiser me escrever a sua carta contando a sua história, pode escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. E se você sente que esse episódio ou quaisquer dos outros episódios desse podcast tem a capacidade de tocar outros corações, eu te peço gentilmente que você divulgue esse podcast no seu Instagram, no seu story, nos grupos de WhatsApp da família, diga para os amigos, comente aí nos lugares em que você for e que você achar que a mensagem aqui que nós estamos construindo juntos, com a sua ajuda inclusive, possa se espalhar por mais gente por aí. Eu te vejo semana que vem com mais uma carta e mais uma história sendo comentada com muito amor no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir. e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.